Muito bom dia. Está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigar, edição de 6 de janeiro. É o nosso primeiro programa de 2023, programa que semanalmente leva até si uma personalidade da nossa região. O nosso convidado de hoje é precisamente o Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto Sá. Presidente, bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade e presença em estar aqui conosco, aqui na Rádio Vidigar. E naturalmente a nossa conversa irá girar em torno daquilo que foi a consagração de Évora como Capital Europeia da Cultura em 2027. Naturalmente, pergunto-lhe para abrir a conversa, como é que surgiu a candidatura e com que natural objetivo?
Muito bom dia, antes de mais, quero agradecer o convite, deixar uma saudação aos vossos ouvintes, a toda a vossa equipa e desejar um melhor ano de 2023. As perspectivas não são famosas, mas vamos procurar que assim seja. Surgiu porque em conversas que houve entre a Câmara Municipal e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, onde estávamos a abordar a forma de poder promover Évora e o Alentejo, surgiu esta ideia de que, bem, Portugal vai ter uma Capital Europeia da Cultura em 2027, será que Évora terá condições para se candidatar? E a partir daí entendemos estudar essa possibilidade. E, portanto, primeiro avançámos convidando um conjunto de entidades que depois vieram a formar a Comissão Executiva, já digo quais são, para podermos ver se haveria viabilidade para essa candidatura. E andámos durante um ano e tal, digamos, a fazer esse estudo, porque obviamente havia problemas que iam desde logo no financiamento, obviamente, mas também, digamos, capacidade logística para podermos projetar Évora e o Alentejo e receber os visitantes que viessem até nós. Não tínhamos dúvidas que Évora, por ser património da humanidade, enfim, pela sua história, e o Alentejo tinham todas as condições para que pudéssemos ser Capital Europeia da Cultura, mas naturalmente havia estas questões. E ao fim, de facto, de um ano e tal, concluímos que haveria condições e que deveríamos avançar. E então constituímos uma comissão executiva liderada pela Câmara Municipal de Évora, com a Direção-Geral de Cultura, com a Universidade de Évora, com a CIMAC, que junta os 14 municípios do Alentejo Central, com a CCDRA, com, naturalmente, a Turismo do Alentejo, a Fundação Eugénio de Almeida e ainda a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. E foram estas entidades que dirigiram, coordenaram todo o trabalho das candidaturas, foram duas candidaturas à Capital Europeia da Cultura, felizmente com sucesso.
Depois e o Presidente referiu, sendo Évora, já desde o final dos anos 80, Património Mundial da Humanidade, o que é que traz este Capital Europeia da Cultura? É mais uma espécie de selo de qualidade para...
Não, é mais do que isso. Nós queremos que a Capital Europeia da Cultura seja um processo de transformação da cidade e que ajude também o Alentejo. Aliás, dissemos desde logo, é bom dizer que esta Capital Europeia da Cultura resulta de uma decisão da União Europeia de todos os anos ter duas capitais em dois países diferentes. Em 2027 vai calhar a Portugal e a Letónia, a Estónia, perdão, e naturalmente há que preparar antecipadamente essa Capital Europeia da Cultura. Bem, cada cidade propõe aquilo que entende. Nós entendemos que deveríamos sair um pouco fora daquilo que era a normalidade das capitais europeias da cultura e, em vez de olhar apenas a cultura, olhar, digamos, o partir da cultura para um processo de desenvolvimento, de transformação da cidade, com os olhos postos no futuro, no sentido de preparar Évora e ajudar o Alentejo para os desafios do futuro, mas também para dar um contributo à própria Europa e à própria humanidade. Nós entendemos que o Alentejo tem uma identidade cultural fortíssima, única, própria, que nos distingue de qualquer outro ponto do mundo, e que essa identidade é uma identidade que tem uma valia muito significativa. E que temos alguma coisa a dar à Europa, a dar ao mundo, sobretudo numa época em que estamos confrontados com problemas muito complicados da própria sobrevivência da espécie humana.
Ou seja, Presidente, será então justo dizer que não é apenas uma candidatura de Évora, é uma candidatura de toda uma região.
E foi isso que assumimos desde o início. Na Comissão Executiva nós andámos a discutir quais deviam ser as características da nossa candidatura e uma das questões que fixámos desde o início é que, sendo obrigatório pelo regulamento da Comissão Europeia que a candidatura fosse de uma cidade, nós queríamos envolver a região e, quando falávamos de envolver a região, falávamos do Alentejo, porque o Alentejo tem essa característica, essa fortíssima identidade cultural que nos distingue e, por isso, não tinha sentido que Évora aparecesse desligado do Alentejo e, por isso, tentámos abraçar o Alentejo e, felizmente, conseguimos e o Alentejo também nos abraçou e essa foi uma das grandes, um dos grandes pontos fortes da nossa candidatura.
O vagar, um termo muito alentejano, um termo muito, muito, muito nosso, é o mote da candidatura. Porquê e em que medida, naturalmente?
É mais que o mote, é o conceito da candidatura, é aquilo que é o cerne da candidatura. Bem, nós discutimos muito como é que é fácil falar na identidade alentejana, mas como é que traduzimos essa identidade alentejana, projetando-a para o futuro, por um lado, e por outro lado, não ignorando as nossas dificuldades, os problemas que o Alentejo tem, que Évora tem, não os pondo debaixo do tapete, e discutimos muito esta questão. Criámos depois, a Comissão Executiva criou uma equipa de missão para operacionalizar a candidatura. Essa equipa de missão é coordenada pela Paula Garcia, que veio para Évora e para o Alentejo a meu convite, na altura, e discutimos muito então como dar conteúdo àquilo que pretendíamos. E foram surgindo ideias, a necessidade, por exemplo, o que temos aqui no Alentejo, digamos, a relação do homem com a natureza, por exemplo, o equilíbrio que se estabeleceu, o montado, que é algo que mostra que é possível o equilíbrio e é possível ter aqui, digamos, aquilo que precisamos para o ambiente. A relação do homem, o canto alentejano, que canta, enfim, em que cantamos em conjunto, cantamos coletivamente, as questões do relacionamento entre as pessoas, mas a questão do espaço, a questão do tempo, espaço e tempo, as questões da biodiversidade, portanto, foram sendo somados, eu diria quase multiplicados, ideias, conceitos, e de repente, quando começámos a juntar tudo isto, surgiu o conceito de vagar. Devagar naquele sentido de que é possível interligar tudo isto e fazer, propor um conceito que, por um lado, até aborda o estereótipo que muitos que fazem dos alentejanos, o alentejano, enfim, que é vagaroso, que é dolente,
calmo,
enfim, bom, não é nada disso, não é, mas que, por vezes há essa ideia. Portanto, quando nos disseram não tenham medo de enfrentar também os vossos problemas e questões, pensámos que os próprios estereótipos eram de incluir no conceito. E uma outra questão importante, a língua e a nossa maneira de falar, e por isso vagar é português. Nós não traduzimos para inglês. O dossiê tinha que ser e foi apresentado em inglês, eu tenho aqui, está em inglês, porque era obrigatório pelo regulamento, mas nós dissemos não, a palavra vagar é uma palavra que não traduzimos, é como a palavra saudade, não tem tradução noutra língua, e queremos que seja a palavra que vai pela Europa fora a explicar o que é que nós propomos como conceito, como desafio para uma sociedade que precisa parar, precisa ter tempo para pensar, ter tempo para conviver, para criar amizade, para refletir sobre o seu futuro, a não andarmos a correr à pressa, precisamos ter tempo para nós, para dar uma maneira também encontrar uma sociedade melhor, encontrar...
É uma forma também de apelo a uma espécie também de transformação social.
É exatamente isso que colocámos também, ou seja, nós entendemos que hoje o mundo não pode continuar como está, nós temos um conjunto de problemas
demasiado rápido.
Rápido e esgotar aquilo que o planeta nos dá, portanto temos que encontrar aqui outras soluções e temos que encontrar soluções também para a própria sociedade humana em que há desigualdades muito profundas, em que estas questões da guerra, enfim, levam a que os homens não tenham a capacidade de compreender as diferenças dos outros, de aceitar as diferenças dos outros, de ter a capacidade de dialogar, de falar, de interagir, de se interrelacionar. Isso é algo que os alentejanos, de alguma maneira, têm na sua gênese e que nós queremos que a candidatura possa refletir e que possamos levar à Europa e ao mundo.
Muito bem. Há uma dotação financeira de 29 milhões de euros, isto já de acordo também com palavras do próprio Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Por onde é que passam as prioridades, ou que prioridades é que foram traçadas para esta candidatura?
A nossa candidatura não podia ser divulgada previamente. O regulamento obrigava a que o dossiê de candidatura fosse apenas do conhecimento do júri e só depois é que pudéssemos divulgar. Portanto, nós vamos reunir a nossa comissão executiva no próximo dia 19 de janeiro para, enfim, de alguma maneira definir o nosso planeamento para o ano, e certamente uma das questões que é fundamental é a divulgação do dossiê de candidatura. Chama-se bid book, enfim, é a expressão inglesa que é usada, mas queremos divulgar agora, enfim, não apenas em Évora, mas um pouco por todo o Alentejo. E, portanto, é a partir daí que vamos explicar, digamos, como é que, digamos, vai funcionar a candidatura. Uma das questões que o regulamento impunha e que nós, enfim, propusemos no nosso bid book, no nosso dossiê de candidatura, foi a constituição de uma estrutura para fazer uma estrutura independente da Câmara, independente de outra qualquer instituição, portanto, uma estrutura própria para fazer a gestão da Capital Europeia da Cultura. Nós optámos por uma associação, queremos naturalmente que essa associação tenha os membros da Comissão Executiva, mas que seja uma associação aberta ao Alentejo, para que, enfim, todos aqueles que queiram possam, de alguma maneira, ter a sua participação neste processo. E esse é o nosso grande desafio.
Para essa gestão que passa também pela programação.
Passa também para a programação, mas passa também a programação, obviamente, nós temos um conjunto de projetos, nós tínhamos que apresentar cerca de 70% da programação artística e cultural, obviamente não numa fase final, mas numa fase prévia, digamos assim. Temos um conjunto de projetos muito significativos a esse nível, um conjunto de propostas muito significativas. Aliás, tivemos uma adesão excepcional por parte de agentes culturais, de criadores, quer na nossa região, quer no país, quer internacionalmente. Quando lhes transmitíamos o conceito devagar, ficavam logo agarrados por esse conceito. Portanto, temos, de facto, enfim, boas perspectivas a esse nível. Mas vamos ter que construir, digamos, a candidatura a partir, obviamente, destas orientações gerais. Quanto ao valor, há, de facto, uma verba que é disponibilizada pelo Governo, pelos fundos da União Europeia e pelo turismo, enfim, no seu total chegará a cerca de 29 milhões de euros, mas há mais, porque obviamente o próprio município terá que colocar verbas e outras instituições terão que colocar verbas e há mesmo privados que também se disponibilizaram para colocar verbas. Portanto, o valor do orçamento será superior e será um valor que aproximará dos 50 milhões de euros para o período que vai desde 2023 até 2028, porque não conta apenas o ano da candidatura, conta também o que fica para além da candidatura, e nós queremos que fique alguma coisa para além da candidatura. Depois há todo um conjunto de infraestruturas que Évora tem vindo a preparar. Évora, no seu programa...
Era precisamente essa a minha próxima questão. O que necessita em termos de infraestruturas, equipamentos? Évora que tem alguns equipamentos, o mítico Garcia de Rezende, a própria Arena de Évora, reconvertida agora num espaço multiusos. Mas o que precisa mais e o que perspectiva mais esta candidatura nesse sentido?
Bem, como eu disse, antes de mais queremos a transformação da cidade, no sentido de poder olhar os desafios do futuro, e a transformação da cidade significa olhar o espaço público e adaptá-lo para receber muita gente e dar conforto aos residentes. Nós queremos que os residentes tenham um papel ativo e que mais gente se fixe em Évora e no Alentejo, portanto olhar o espaço público, olhar, por exemplo, as questões da mobilidade. Em 2024 teremos a linha ferroviária que une Sines, Évora e a Espanha, que está muito apontada às mercadorias, mas que pode e deve ter a componente de passageiros e que pode trazer muita gente a Évora e ao Alentejo, por exemplo. Vamos ter depois a necessidade de outras infraestruturas. Eu salientarei apenas um pavilhão multiusos que precisamos, ou se quiser um pavilhão de congresso, enfim, como quiserem chamar, enfim, uma infraestrutura que a região precisa, não é apenas uma infraestrutura para Évora, é para o Alentejo, que não temos, e precisamos de facto algo com essa dimensão, não apenas para a capital europeia da cultura, ela seria necessário com ou sem capital europeia da cultura, mas agora mais
equipamento
importante,
para
e portanto
cidade.
É absolutamente fundamental termos esse equipamento, estamos a trabalhar nele já há algum tempo e esperamos poder tê-lo disponibilizado até 2027. E depois há, digamos, todo um conjunto de infraestruturas culturais que nós queremos que fiquem na cidade, que fiquem na região, e por isso há o convite também para que os agentes culturais, as instituições da região que nos acompanharam nesta candidatura, também eles próprios possam propor ideias, projetos, não apenas imateriais, não algo que fique, que seja efêmero, mas algo que possa ficar no terreno, que crie raízes, porque nós queremos criar muitas redes, redes que possam naturalmente levar a que possamos atrair gente de fora, não apenas para Évora, mas para todo o Alentejo. Nós temos, aliás, estruturas artísticas, culturais e outras no Alentejo que são por vezes pouco conhecidas, mas de grande capacidade, e que podemos potenciar para trazer gente até ao Alentejo, e queremos isso, queremos que o Alentejo tenha um processo de desenvolvimento, ou se quiser, um contributo para o processo de desenvolvimento, centrado na cultura, mas depois se liga às questões da economia, às questões do ambiente, às questões sociais, por aí fora. E dar um
de alguma forma tentar travar aquilo que é o pesadelo, entre aspas, do interior do país, a saída,
o
êxodo demográfico.
É evidente que um processo deste não tem a validade de dizer que vai resolver este problema. Este é um problema muito mais vasto, que tem a ver com, enfim, políticas mais gerais que temos e que têm, como se sabe...
E que nunca será da responsabilidade do poder local.
Exatamente, e ultrapassam são claramente, têm a ver com o modelo económico, nacional e internacional, que está a levar para uma litoralização do nosso país, e em que o mundo rural e as zonas, enfim, do interior ficam esquecidas, quer em termos de recursos, quer em termos de suas potencialidades, que são imensas. E, portanto, é também, esta candidatura pretende também chamar a atenção para isso. O interior tem potencialidades de que o país não pode dispensar. E é algo que faz falta ao desenvolvimento do próprio país, e portanto também dar essa nota. Mas queremos que fiquem estruturas, que fiquem projetos, que fiquem ações, medidas, que se prolonguem para lá de 2027 e que criem uma rede no território que ajudem a fixar a população, desde logo através da cultura.
Presidente, mas em 2025 há eleições autárquicas.
Sem dúvida. E por isso...
E este é o seu terceiro e último mandato.
É,
ficou salvaguardado esse para além?
Que fica claro que quando assumimos...
que este direção, é um projeto muito mais vasto.
Sem dúvida. Mas fica claro, quando assumimos a direção da Câmara, que aquilo que víamos era um projeto estratégico para Évora e para o Alentejo. Independentemente, digamos, da correlação de forças políticas que existisse, Évora e o Alentejo precisa que as instituições se unam em torno de objetivos comuns. Esta Comissão Executiva da Capital Europeia da Cultura mostra isto. Estas entidades juntaram-se, têm diferenças muito significativas entre si, podem até ter às vezes contradições entre si, não há nada de mal nisso, tiveram foi a capacidade de batalhar, definir e batalhar por objetivos comuns, e isso mostrou que é possível ter êxito, e isso mostra o caminho
já lá
para
pegar nessa união lá mais à frente.
Permita-me, portanto, dizer que relativamente a esta matéria procurámos naturalmente que se consensualizasse este projeto entre as forças políticas, não apenas em Évora, onde é evidente, mas também no Alentejo, e para isso, por exemplo, o Conselho da Região, da CCDRA, foi apresentado o projeto, pronunciou-se e deu o seu aval à candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura. Portanto, temos um largo consenso na região, não apenas das forças políticas, mas das forças sociais, culturais, enfim, eu diria todas as instituições, da generalidade das instituições do Alentejo, representadas no Conselho Regional, sobre esta matéria. Isso é absolutamente fundamental e mostra o caminho que temos que seguir. Nós temos que procurar não o que nos divide, mas o que nos une para atingir objetivos.
Já lá iremos. Mas o Presidente falava na questão da importância da mobilidade e de potenciar essa mobilidade. Isto precisamente numa semana em que ficou a conhecer-se que Évora é a primeira cidade do país onde irão existir os pagamentos contactless nos transportes públicos. Este é também uma uma mais-valia para essa capital europeia da cultura?
Sem dúvida, nós queremos, temos um conjunto de projetos na área da transição digital, por exemplo, que propomos no âmbito da capital europeia da cultura. Naturalmente que já tínhamos um conjunto de projetos deste tipo, mas com a capital europeia da cultura, por um lado, temos maior capacidade para os executar, felizmente. E, sobretudo, queremos ir mais longe, porque nós propomos um conjunto de ideias inovadoras, a seu tempo serão apresentadas, como disse, vamos apresentar agora o Bidbook, temos empresas e queremos juntar ainda mais empresas, porque as empresas também devem ter um papel importante na capital europeia da cultura, a trabalhar na transição digital. Mas permita-me, por exemplo, que lhe diga que, se tudo correr bem, Évora será também a primeira cidade do país a ter transportes públicos totalmente elétricos. Dentro de poucos meses esperamos nós isso, e portanto é também aqui um contributo para uma mobilidade amiga do ambiente e que permita naturalmente olhar o futuro.
Essa sustentabilidade ambiental.
Exatamente, tal e qual.
Porque naturalmente neste formato que se prepara de programação, de oferta cultural, a mobilidade será aqui uma peça-chave.
Sem dúvida, não apenas em Évora, como eu digo, mas para o Alentejo, porque nós queremos ter muitos eventos que se passam naturalmente em Évora, mas que se passam no Alentejo, nos concelhos do Alentejo. E, portanto, aquilo que dissemos às CIMs, às comunidades intermunicipais, onde fomos a todas elas, e todas elas deram a sua adesão e o seu apoio à Capital Europeia da Cultura, e quero aqui agradecer essa disponibilidade das CIMs para dar esse apoio, aquilo que lhes dissemos, depois de apresentar o conceito, a candidatura, foi: não estejam à espera que nós venhamos cá propor, sejam vocês a tomar a iniciativa, a propor, a vir até nós com projetos, com ideias, e nós procuraremos naturalmente ver a possibilidade de encaixar, digamos, esses projetos, essas ideias, na Capital Europeia da Cultura. E portanto também aqui para a própria Vidigueira fica o convite, não apenas para o município, que já sabe exatamente porque está inserido na CIM, mas para as instituições que queiram e possam participar de alguma maneira, e apareçam com projetos, e veremos naturalmente se conseguimos interligá-los a todos, porque isto é um projeto do Alentejo e queremos que seja um projeto do Alentejo.
E é de alguma forma uma porta aberta para a Europa, para a Europa conhecer melhor o Alentejo, a Europa e talvez o mundo. Mas aqui um acréscimo importante naquilo que é a oferta turística que a região do Alentejo tem e que tem visto crescer nos últimos anos de forma significativa.
Permita-me fazer aqui duas notas de duas experiências, entre aspas, que fizemos e que foram muito interessantes. Évora, o município de Évora pertence à Organização das Cidades Património Mundial. Foi, aliás, um dos fundadores na altura. Esteve afastado durante uns anos e agora, no ano antes da pandemia, retomámos essa relação com a OCPM, a Organização das Cidades Património Mundial, e eu próprio fui ao congresso em 2019 na Polónia, e essa organização deu o apoio à candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura. Estamos a falar de uma organização internacional que tem 350 cidades de património mundial em todo o mundo. Bem, e recentemente entendemos apresentar à organização o conceito de vagar e esta ideia que tínhamos de que a Capital Europeia da Cultura deve ser algo para o mundo, algo que está aberto ao mundo, que, enfim, quer dar a conhecer Évora e o Alentejo ao mundo, mas quer também criar relações, laços com o mundo. E esse foi muito bem acolhido e fomos convidados até para nos candidatarmos ao Conselho de Administração da própria Organização dos Estados de Património Mundial, num congresso que ocorreu no Quebec em setembro passado, e onde nos deram 5 minutos para fazer a apresentação da nossa candidatura ao Conselho de Administração. E nós optámos por apresentar o conceito da Capital Europeia da Cultura, e nesses 5 minutos eu intervi durante 3 minutos e os 2 últimos minutos foram um filme da candidatura, que é o Leve Évora, que está aí disponível, quem quiser ver na website, na página internet da candidatura, pode encontrar lá. Bem, e em 5 minutos percebemos que, digamos, o interesse da grande generalidade das cidades que estavam presentes foi imenso. Tivemos imensos contactos e hoje temos um conjunto de cidades, muitas delas da OCPM, que estão a trabalhar connosco. Nós neste momento temos relações e projetos e apoio à candidatura de mais de 50 cidades da Europa e do resto do mundo, a começar pelo próprio Quebec, em que o Presidente da Câmara veio saudar e tem vindo a dar grande apoio. Um outro exemplo foi também há poucos meses, nós aderimos e temos vindo a participar numa organização que é o Mayors for Peace, Presidentes da Câmara para a Paz. É uma organização sediada no Japão e que tem a ver, obviamente, com os bombardeamentos desumanos de Hiroshima e Nagasaki, bombardeamentos nucleares. É uma organização que une mais de 8 mil cidades pelo mundo e fomos convidados para liderar essa organização em Portugal e convidaram-nos a ir ao Japão, onde também apresentámos, digamos, a ideia, o conceito, e também foi muito bem recebido. E, portanto, temos condições para levar à Europa e ao mundo isto. E, obviamente, ao levar à Europa e ao mundo estas nossas propostas, a Europa e o mundo também fica a conhecer melhor Évora e o Alentejo. Abre. E posso dizer que, neste momento, já temos contactos de vários pontos do mundo interessados em conhecer melhor Évora e o Alentejo. E, neste momento, também já entidades de alto turismo do Alentejo e a Agência de Promoção Turística já estão a desenvolver naturalmente campanhas em que a Capital Europeia da Cultura aparece como uma forma de atração a Évora e ao Alentejo, e portanto é isso que queremos, é que esta capital possa trazer mais turismo, porque temos condições para ter aqui um turismo de qualidade e para que o turismo venha conhecer o que é que o Alentejo pode oferecer.
Que peso tem o turismo em Évora? Évora, que é uma espécie de cidade que funciona o ano inteiro, digamos assim.
É, o turismo... Nós fizemos uma grande aposta a partir de 2014 com a Turismo do Alentejo. Definimos um conjunto de programas conjuntos, naturalmente promoção do Alentejo, mas Évora tem um peso significativo. O próprio nome de Évora, a marca Évora, tem um peso significativo, mas sempre quisemos aliar a marca Évora à marca Alentejo. E, portanto, trabalhámos com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, e esse trabalho tem sido um trabalho muito positivo, porque não é possível hoje promover apenas um lugar, a não ser que tenha uma especificidade muito própria, e entendemos que devemos promover o Alentejo enquanto região. E, portanto, esse trabalho é um trabalho que vem vindo a ser feito. E com muito êxito. Nós tivemos, antes da pandemia, crescimentos turísticos superiores à média portuguesa e, em alguns casos, superiores a 20%. E, portanto, Évora hoje, de facto, tem uma capacidade de atração e de acolhimento turístico muito significativa. Posso dizer-lhe que o ano passado já conseguimos, em termos de receitas, ultrapassar o ano 2019, que tinha sido o melhor ano de sempre do turismo em Évora, e esperamos este ano, para além das receitas, também o número de turistas possa vir a aumentar. E isso queremos que seja...
Há uma quantificação?
Não, há de facto números que temos, eu não consigo neste momento dizer-lhe. Eu diria que provavelmente teremos, em termos de dormidas, temos mais de 300 mil dormidas em Évora, e está a aumentar. Em termos de turistas, eu, enfim, diria que podemos andar perto de 1 milhão de turistas neste momento. Enfim, há um observatório de turismo que está a tentar fazer essa contabilização mais correta. Mas queremos que, digamos, esta capacidade de atração de Évora se espalhe pelo Alentejo, e por isso propusemos exatamente que possa existir em Évora um género de centro interpretativo do Alentejo, para poder indicar a quem vá à Évora outras alternativas, outros produtos turísticos oferecidos pelo Alentejo, para que o número de turistas que temos em Évora possa ficar mais tempo em Évora e no Alentejo, aumentar, enfim, não chegamos ainda aos 2 dias de permanência por turista e queremos aumentar para Évora e para o Alentejo. Isso é possível como? Oferecendo produtos turísticos de qualidade em Évora, mas no Alentejo, levando a que os turistas possam procurar, exatamente, passear um pouco por todo o Alentejo.
E dar a conhecer um pouco dessa ruralidade que nos caracteriza. A capital europeia da cultura que mereceu também um voto de saudação na Assembleia da República.
Sem dúvida, foi algo que nos deixou imensamente satisfeitos, desde logo porque o Sr. Presidente da Assembleia da República tomou a iniciativa de, faça dois partidos ou três partidos que avançaram com propostas para um voto, dizer que o voto era tão importante que devia ser um voto consensual na Assembleia da República, e ele próprio, com os contributos dos vários grupos parlamentares, entendeu criar e propor um voto de saudação. Estive presente nessa sessão da Assembleia e fiquei orgulhoso, naturalmente, e também muito satisfeito por a Assembleia da República, por unanimidade, ter aprovado esse voto de saudação à Capital Europeia da Cultura em Évora em 2027.
Muito bem. Presidente, esta Capital Europeia da Cultura chega-nos em 2027, mas, felizmente, antes disso, já nos chega o Hospital Central do Alentejo, com previsão, no final deste ano, da sua conclusão, um projeto que muito se falou, que muito se debateu, e que muito também o município reclamou, bem como talvez toda a região.
Sem dúvida, estamos a falar de um hospital central em Évora para todo o Alentejo. Qual é a vantagem, quais são as vantagens deste hospital? Desde logo, e isso foi algo porque nos batemos e o conseguimos, naturalmente agora vamos ver como é que vai funcionar, queremos um hospital público, um hospital de gestão pública. Depois queremos um hospital que não retirasse valias àquelas valias que já existem nos vários pontos do Alentejo, em Beja, no litoral, em Porto Alegre, e portanto essas valias mantêm-se. Queríamos era trazer valias que não tínhamos no Alentejo de Lisboa para Évora, e isso vai ser conseguido, e portanto vamos ter no Hospital Central um conjunto de respostas que hoje, digamos, os utentes só conseguem encontrar deslocando-se a Lisboa. Vamos tê-las aqui mais perto. E depois, naturalmente, um hospital moderno, aliás, já de alguma maneira reconhecido em termos internacionais como um bom projeto deste tipo de hospital para a Europa. Queremos agora, naturalmente, que a construção possa terminar e possa ser posta em funcionamento. Ainda há problemas a ultrapassar, naturalmente, mas a construção está em bom ritmo, ainda há problemas de financiamento, ainda há problemas com as próprias acessibilidades, que ainda não estão resolvidas. Depois vão se colocar problemas com o pessoal, que vai ser necessário, porque para além daquele transita, vamos precisar de mais pessoal, portanto temos que encontrar a forma de lhe dar condições para se poder fixar em Évora e no Alentejo.
E um problema central que é atrair médicos para o
Instituto. Sem dúvida. E portanto, eu estava a falar de pessoal, médicos, mas também, digamos, eu diria um pouco tudo que é técnico de saúde que hoje um hospital necessita, e outro tipo de trabalhadores são absolutamente essenciais. E portanto, há que conseguir também dar-lhes condições para se poderem fixar em Évora e no Alentejo, e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Temos tido reuniões com a Administração Geral de Saúde, tivemos várias reuniões com os ministérios, ainda não tive a oportunidade de reunir com este novo Ministro da Saúde, mas espero reunir em breve. Terei um encontro com a Senhora Ministra da Coesão, a professora Ana Brunhosa, para abordarmos também estas questões. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de garantir que esse hospital entrará em funcionamento e poderá dar resposta àquilo que pretendemos. E pretendemos mais do que isso. Pretendemos que o hospital seja o núcleo central de uma área de desenvolvimento da saúde no Alentejo, onde possa existir a Escola de Saúde da Universidade de Évora, que está em criação e que para nós é fundamental, e talvez um dia, não imediatamente, mas enfim, porque isto é algo que leva tempo, mas cá está, temos que ter a vista larga, a vista estratégica para o propor vir a ter um curso de medicina em Évora, e ter até se for possível, eu entendo que é possível ter um parque de ciência e empresarial ligado às questões da saúde, atraindo para aqui empresas de investigação, mas também empresas de produção na área da saúde, e eu julgo que isso é possível. Temos que fazer e preparar com tempo tudo isso, mas para isso naturalmente não basta a vontade do município, é preciso ter aqui uma vontade mais alargada e juntar esforços. E é isso que estamos a fazer.
Para Ou seja, é uma cidade a preparar-se, uma cidade, um concelho a preparar-se nessa estratégia que também já denominou de Évora 2030, a preparar-se cada vez mais para um futuro, para uma cada vez maior afirmação e centralidade, não no Alentejo, mas no país.
E em termos internacionais, porque eu penso que Évora tem essas condições. Nós definimos e temos um contributo para a estratégia dos fundos da União Europeia para o PT 2030 e aqui para a região. Aliás, a Capital Europeia da Cultura está incluída nessa estratégia. Demos um contributo para a estratégia do Alentejo Central, que foi discutido na CIMAC, a Comunidade Intermunicipal, que junta aos 14 municípios do Alentejo Central, e naturalmente temos a nossa visão estratégica para Évora. Queremos agora também adaptá-la, alargá-la, tendo em conta, digamos, as potencialidades abertas pela Capital Europeia da Cultura. Mas a ideia é exatamente essa. Évora tem potencialidades para ser um centro reconhecido em termos nacionais e internacionais, um centro de referência, um centro urbano de referência, e é nesse sentido que temos a trabalhar. Agora, é óbvio que este tipo de proposta e de ideia não é algo que se constrói num ano ou dois, constrói-se ao longo de vários anos, e é possível, é necessário haver de facto aqui essa capacidade de juntar forças para se conseguir trilhar esse caminho, que obviamente é um caminho de dificuldades, sobretudo com o que estamos a viver. Pensamos que esta visão para Évora é uma visão que ajuda o Alentejo, ou seja, Évora precisa do Alentejo e o Alentejo precisa de Évora, e em conjunto podemos trabalhar para que a própria região possa sair a ganhar também. Évora precisa da região porque não queremos concentrar tudo em Évora, queremos obviamente que as coisas possam...
Às vezes há essa noção da centralização, mas...
Há muito isso, e eu tenho, já agora posso dizer, quando entrei na Câmara de Évora, das primeiras coisas que acertámos desde logo, sob proposta minha, foi que não se diria Évora capital do Alentejo. Évora é, de facto, a principal cidade do Alentejo, mas não queremos ser capital, queremos é que Évora possa desempenhar um papel em conjunto com as outras cidades do Alentejo. E por isso temos feito um esforço no sentido de ter projetos comuns e que juntem essas forças. Recordo, por exemplo, que aqui há uns anos desenvolvemos um acordo para a questão da aeronáutica, para que a aeronáutica não ficasse apenas em Évora, mas pudesse vir a outros pontos do Alentejo. Eu próprio vim assinar um acordo para, digamos, trabalhar nesse sentido aqui, na Câmara de Beja, com várias entidades, para que, para além, digamos, do núcleo da aeronáutica muito importante que temos em Évora, que está a aumentar e que queremos que aumente ainda mais, também Ponte Soro, também Grândola, também Beja, obviamente, com o seu aeroporto, pudesse e devem ter um papel importante no âmbito do cluster, que é um cluster nacional da aeronáutica, espaço e defesa, que está sediado em Évora. E, portanto, é esse o trabalho que continuaremos a fazer. Ou seja, se virmos que há uma empresa que se instala em Ponte Soro, ou em Grande, ou em Beja, ou noutro ponto do Alentejo, ficamos satisfeitos, ficamos também satisfeitos naturalmente, e estamos a trabalhar para isso, para que se instalem em Évora, e neste momento temos um conjunto vasto de empresas a instalar-se em Évora. Ainda agora, se for daqui para Évora, a entrada de Évora, ficará, digamos, a construção de mais um espaço, neste caso na área comercial, à entrada de Évora, onde se irão instalar mais 4 ou 5 empresas, algumas de grande dimensão.
Presidente, este tem sido um mandato complexo, este último mandato complexo, pela correlação de forças políticas, o Executivo CDU não tem maioria, há aqui uma negociação permanente.
Sem dúvida, a votação popular determinou uma dispersão de votos, uma dispersão de mandatos, E nós, reconhecendo, digamos, essa vontade popular, aquilo que dissemos, e afirmei-o logo na tomada de posse, é que a vontade de quem votou, a vontade dos eburenses, é que, digamos, houvesse um entendimento entre as várias forças políticas que concorreram à Câmara e à Assembleia Municipal. E, portanto, a nossa parte, aquilo que temos procurado fazer, na medida do possível, é, respeitando todas as forças políticas, procurar, cá está, os consensos possíveis, os projetos comuns, no sentido de podermos dar continuidade ao trabalho. Até aqui isso tem sido possível, tem sido feito um grande esforço, eu diria, por todos, e queria aqui reconhecer isso, na Câmara e na Assembleia Municipal, e neste momento estamos, por exemplo, a discutir as opções do plano e do orçamento, a negociar, julgo que durante este mês a questão poderá ficar resolvida, vamos ver qual é a situação, mas há outros projetos que estamos e queremos discutir em comum, para que em comum possamos propô-los. Um deles é, por exemplo, o pavilhão multiusos, que falámos há pouco. Ou seja, os projetos estruturantes têm que ter um largo consenso político, porque senão, obviamente, dificilmente terão pés para andar. E, portanto, temos essa noção e é por aí que continuaremos a trabalhar.
Presidente, o Governo tem promovido um processo de descentralização de competências que tem vindo a ser implementada nas autarquias, em várias áreas e domínios, algumas menos vocacionadas talvez para aquilo que é o poder local. Como é que o município tem gerido esta matéria em termos de descentralização de competências?
Permita-me, antes de mais, dizer que nós não consideramos que exista um processo de descentralização de competências. Existe, aliás, como a lei indica e a nosso ver bem, um processo de transferência de competências. A descentralização implica transferir poder de decisão. Ora, não há transferência de poder de decisão. Um processo de descentralização implicaria, antes de mais, cumprir a Constituição da República Portuguesa, que nos diz que devemos ter regiões administrativas eleitas e não temos, e isso significaria, de facto, transferir poder e competências e recursos do poder central para a região. Não temos poder regional eleito, mas temos poder regional, porque as CCDRs hoje concentram poderes e estão a concentrar ainda mais poderes muito significativos, estão a centralizar ainda mais poderes. Bem, temos poderes não eleitos, temos poderes que naturalmente respondem a quem os nomeia, a quem define as suas políticas, e o que nós precisávamos era exatamente de que fossem criadas regiões administrativas e que a população, o povo, pudesse votar em eleições e escolher os órgãos das regiões. É isso que está previsto na Constituição. E não se diga que isso tem mais custos. Atualmente as CCDRs já têm todas essas estruturas e, portanto, não é preciso aumentar custos nenhuns, é preciso apenas fazer esse processo de centralização. E, portanto, não há, digamos, uma transferência de poder, como não há uma transferência de poder, uma descentralização de poder para as autarquias. O que há é uma transferência de competências que a nós nos tem deixado muito preocupados e temos manifestado isso em termos da Associação Nacional de Municípios, em vários congressos ao longo deste ano. Qual é a nossa principal preocupação? Nossa principal preocupação é que estamos a falar aqui de áreas que são áreas nacionais, claramente. A educação, a saúde, a ação social, entre outras. Ora bem, há direitos dos cidadãos que são direitos universais, ou seja, que um cidadão esteja no norte do país, esteja no sul do país, esteja na Vidigueira, em Évora ou noutro ponto qualquer, tem direito a poder aceder a um determinado serviço. Isso não pode depender do sítio onde está. É um direito que a Constituição lhe dá. Ora bem, e isso só pode ser garantido para que o cidadão possa ter esse direito de território nacional por, obviamente, uma política governamental, uma política nacional que garante direitos iguais para todos os cidadãos. Se nós transferimos essas competências para os municípios, e mais grave, transferimos déficits para os municípios nessas áreas. Inicialmente o que estava previsto era transferir os déficits dos ministérios para os municípios. O que é que iria acontecer ou irá acontecer? Naturalmente as câmaras, que têm maior poder económico, que têm maior capacidade, têm capacidade para agarrarem verbas de outras das suas competências e tapar esses déficits e dar outra resposta. As câmaras mais pequenas, as câmaras do interior e sobretudo as câmaras mais pobres, não têm essa capacidade. e, portanto, cada Câmara passará a dar uma resposta diferente na área da saúde, na área da educação. Isto significa que os cidadãos passam a ter respostas diferentes conforme, digamos, a zona do território onde estão. E, portanto, irá aumentar, a nosso ver, e essa é a preocupação que temos manifestado, as diferenças entre o litoral e o interior, entre as zonas rurais e as zonas urbanas, e, portanto, esta descentralização de competências, como está a ser feita, a nosso ver, não está, tem este problema e levará a isto. E levará, obviamente, a que os municípios tenham menor capacidade, porque apesar de receberem mais dinheiro, recebem-no com déficit e, portanto, vão ter que
ganhar dinheiro
de outras competências para tapar estas competências. E porque depois, quando a competência está na Câmara, naturalmente as pessoas vêm bater à porta da Câmara para lhes resolver o problema da falta de assistentes operacionais da escola, da falta de professores, da escola que tem problemas e precisa de obra, da extensão de saúde que não está em condições e que falta pessoal, da ação social, porque as pessoas não têm apoio suficiente, vão bater à porta das câmaras, naturalmente, e, portanto, esse é um problema que é complicado. Tem sido feito, apesar disso, um trabalho interessante e, sobretudo, positivo de negociação entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, em que se rompeu pela primeira vez com aquela ideia de que só se transfere o dinheiro que está nos ministérios, que a gente sabia que era o subfinanciamento crónico que existe, para que se comecem a garantir as verbas necessárias para cobrir os custos existentes. É um caminho importante que está a ser feito e que nós valorizamos e que eu particularmente valorizo, mas que tem que ser continuado a fazer. E, portanto, este processo é um processo que nos preocupa deste ponto de vista, tem tido evoluções positivas, mas o cerne da questão não está resolvido e o cerne da questão é que os municípios passam a ser, sobretudo, secretarias dos ministérios. Quer dizer, nós na educação processamos, em Évora recebemos 300 funcionários das escolas, não os gerimos, quem gere são as escolas e o Ministério da Educação, mas somos nós que processamos os salários e, digamos, toda a parte burocrática. E quem diz na área da educação, diz na área da saúde. Somos nós que passamos a pagar a eletricidade e as fotocópias, com base nos valores que são transferidos. Bem, mas que poder de decisão política, o que é que isto significa em termos de capacidade de orientação política? Não há.
Seria importante então dar esse passo seguinte, que seria a regionalização, e à altura eleitoral e nas últimas campanhas falou-se muito em poder avançar com esse processo, que naturalmente talvez tenha que passar por uma nova auscultação da população, mas no caso do Alentejo, o que poderia trazer essa regionalização?
Eu deixo-me dizer que a descentralização implica, de facto, no meu ver, como já disse há pouco, a regionalização, sem dúvida nenhuma. E implica que, digamos, quem concorresse tinha que apresentar propostas para a região, para o desenvolvimento da região, e essas propostas seriam discutidas e votadas pela população, o que é um passo absolutamente fundamental, porque quem fosse eleito responderia às populações e não a Lisboa, e esse é um dado fundamental. Em segundo lugar, porque já falámos disso, havia uma real descentralização de recursos e de poder. O poder nacional, o governo, em particular, tinha que ceder poderes, e nós estamos a falar do país que é um dos países mais centralistas da Europa. Tem a ver com questões de ordem histórica, mas é assim. Mas também significa que precisamos de poderes e competências ao nível dos municípios. Desde logo, do ponto de vista económico e financeiro, maior capacidade para poder dar resposta. Quer dizer, não há autonomia do município se não houver autonomia financeira. Se, digamos, o dinheiro que vem é um dinheiro que já vem destinado, enfim, o que é que nós fazemos? Gerimos, quer dizer, passamos cheques, fazemos a questão burocrática.
Poderia haver outra celeridade até em determinados projetos públicos?
Não, eu não tenho dúvidas que esta seria uma reforma absolutamente essencial do Estado, por um lado, para que as prioridades fossem definidas na região, naturalmente com base numa política nacional de desenvolvimento regional que não temos, e que precisamos ter, uma política nacional que destine recursos às regiões, mas que sejam as regiões a definir quais são os seus projetos regionais prioritários e articulados naturalmente com os projetos nacionais. Eu estou convencido que não só seríamos mais célebres, como seríamos muito mais eficazes. Portugal tem um problema de organização, Portugal tem um problema de falta de visão estratégica, e precisamos de ter isso para responder a este problema complicado.
Essas assimetrias poderiam quebrar-se um pouco aqui? Essa litoralização?
Eu julgo que podia pelo menos ser minorada, porque, repare, o problema aqui fundamentalmente é a questão do sistema económico que temos. Há pouco falávamos de transferência de competências, repare, falávamos da transferência na área da saúde, da educação, enfim, é mais 15, 16, 17 competências. Mas, repare, onde passa o dinheiro a sério, onde há milhões a correrem, está a ser centralizado. As águas, o saneamento, os lixos estão a ser centralizados. Aí o governo, os governos, se quiser, não abrem mão para dizer, pronto, vamos voltar a dar... Não é a cada município, é a dar capacidade de decisão estratégica aos municípios para intervirem, por exemplo, nas empresas intermunicipais, multimunicipais, que temos a este nível. Aqui não. Porquê? Porque aqui passa muito dinheiro e a perspectiva é que um dia, digamos, os privados possam vir a tomar conta disto, não é? E é nesse sentido, depois, que quer que se faça aquele negócio da China, perdoe-me a expressão, que é vamos entregar aos privados quando a receita já está garantida. Portanto, é um negócio sem risco quando só arrecadam lucros, como já aconteceu em muitas outras situações. Portanto, é este processo de centralização e de regionalização é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país, com base naquilo que a Constituição determina, que são, naturalmente, as eleições e a escolha democrática dos órgãos regionais.
Muito bem, Presidente, temos mesmo de terminar, o nosso tempo está já para além do limite. Agradecer-lhe mais uma vez esta presença, dizer que foi um gosto. Tivemos o Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto Sá. Évora, Capital Europeia da Cultura 2027, foi o tema central da nossa conversa de hoje, que regressa na próxima semana com um novo convidado.
Muito obrigado.